Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e junto fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei número 717 de 2016, súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto, definir parcelamento no pagamento do imposto predial urbano para o exercício de 2016 e da outras providências. Projeto de Lei número 718 de 2016, súmula. Desafeta imóvel público e classifica-o como bem dominical de patrimônio disponível e da outras providências. Projeto de Lei número 719 de 2016, súmula. Autoriza o município a receber em doação imóvel a título gratuito e da outras providências.
Encaminho os projetos de leis número 717, 718, 719 de 2016 para as comissões competentes, para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores, para que possam ser discutidas e votadas.
Ata da sessão ordinária do dia 22 de 2 de 2016. Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. A seguir, solicitou que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 716 de 2016 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Prosseguindo, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde solicitou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Edivan de Jesus da Silva se lembrou da reunião realizada no sábado com o senador José Medeiros, onde foram discutidos assuntos e o principal foi sobre a saúde pública, em questão o hospital regional, que permanece em situação caótica, e também sobre segurança pública, e no caso deste município, foi realizado unificação de Nova Santa Helena e Itaúba, desativando assim o quartel do município. Relatou sobre a possibilidade da canalização do córrego que corta a cidade e sobre o abastecimento de água. Informou e convidou a todos que amanhã será realizada a troca do comando em Peixoto de Azevedo e seria muito importante a participação dos vereadores. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva externou que realmente seria interessante aos vereadores participarem do ato de troca em Peixoto, mas questionou que em nenhum momento chegou qualquer tipo de documento ou convite aos vereadores e não tem conhecimento de nada, finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura do projeto de lei 715 de 2016, aprovado pela maioria, com 2 votos contrários, dos vereadores Edivan de Jesus da Silva e Cleiton José Zanatta. Dando continuidade, passou para as explicações pessoais e, em seguida, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 20h50, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 22 de fevereiro de 2016. Ata da sessão extraordinária do dia 29 de 2 de 2016. Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei 720 de 2016. Observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão, às 20h27, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem chamada. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros vereadores. Semana retrasada, veio muita gente pedir informação sobre aqueles projetos de lei do aumento dos funcionários públicos de 75 anos para sua aposentadoria, na qual eles não ficaram sabendo desse projeto. Eles queriam vir na sessão, mas infelizmente não ficaram sabendo. E perguntaram para mim como funcionou, como é que foi esse projeto. Aí a gente toca de explicar como é que não foi. Um projeto que todo mundo sabe, de 75 anos, que é um projeto lei federal da presidenta Dilma, que fez essa lei. E a gente tem que explicar que, queira ou não queira, o nosso município, nesses 3, 4 anos, acompanha esses 5 anos que foi dado a mais, ia ter bastante pessoas que ia estar precisando, que precisa se aposentar nesse município e não vão estar aposentando por causa dessa lei. Só que é uma lei federal e nós podíamos, sim, muito bem, deixar nos 70 anos. Por quê? Porque nosso município tem a Santa Helena Prev, que esse ano vai chegar aproximadamente 5 milhões de reais, está lá. Cada um de nós, que é funcionário público, até nós vereadores, nós temos a nossa contribuição. Então, cada município pode fazer a sua lei. E o município de Nova Santa Helena, sim, poderia deixar essa lei dos 70 anos. Mas, infelizmente, o projeto do executivo, junto com o legislativo, aprovaram mais 5 anos para a aposentadoria. Teve apoio dos vereadores, senão não tinha aprovado essa lei. A maioria dos vereadores aprovou essa lei. Eu fui contra essa lei, porque Santa Helena tem esse dinheiro já. Santa Helena tem pessoas que precisam se aposentar e não conseguem. E o meu voto foi não, não me arrependo. Ando de cabeça erguida. Quando algum funcionário público vem perguntar como é que funciona, eu explico do jeito que é. E eu tenho certeza que hoje aqui nós temos a maioria dos vereadores que são funcionários públicos também. E eles mesmos, queira ou não queira, eles mesmos votaram contra eles mesmos. Porque mais tarde eles vão precisar desses 5 anos que eles deram a mais nesse projeto de lei do Executivo. E queria também, não deixando ressalvar essa conversa, que não estou criticando ao voto de cada um de vocês. Cada um tem direito de pensar, de votar do jeito que acha melhor. Que é um projeto, igual eu falei do começo, que é um projeto lei federal da Dilma, e cada município tem a sua lei. Queria também, vereadores, fazer uma pequena cobrança das pessoas que vieram cobrar de mim sobre arrumar umas estradas. Nós temos hoje no município de Nova Santa Helena e na Atlântica, a Atlântica hoje não estava preparada para a agricultura. A agricultura vem crescendo tanto no nosso município que as estradas do nosso município e da Atlântica não estão preparadas. Nós temos sim que dar sustento na agricultura, nessas estradas, porque agora começa a época chuvosa. E realmente os maquinários que ocupam na agricultura, as pessoas que plantam, é maquinários pesados, maquinários largos, e as estradas do nosso município são todas estreitas. Na qual veio um proprietário perguntar para mim se tinha condições do maquinário da prefeitura abrir as estradas para passar as suas máquinas, para colher seus grãos. Fui, conversei com ele, conversou com o prefeito, ficou para abrir essas estradas e infelizmente não abre, não foi aberto. Igual ele falou para mim, vereador, eu quando comprei minha propriedade, eu paguei R$70 mil de imposto para o município de Nova Santa Helena. Pedi um desconto, aí o prefeito me respondeu que não poderia dar desconto, porque esse dinheiro é aplicado nas estradas. E agora ele está precisando para abrir essas estradas, para colher essa safra de 2016. Aí ele fez uma pergunta também, que talvez muitos vereadores não sabem. Perguntou para mim, vereador, o dinheiro do PAC, o dinheiro do FETAB, que Santa Helena tem mais de R$1.200.000 do FETAB do ano passado, aonde que foi investido esse dinheiro? Sendo que hoje, amanhã, eu vou ter que pegar meu maquinário para arrumar a estrada, uma estrada que nós, nove vereadores, aprovamos um projeto de lei do Executivo, mostrando mais de mil e poucos quilômetros de estrada que foi passado como estrada municipal. Em todo o município foi passado isso. Estradas que estavam fechadas e continuam fechadas, foi passado, foi marcadas e nós aprovamos. Para que nós aprovamos aquele projeto naquela época? Para saber a quantidade de quilômetros que o nosso município tinha para vir o recurso do FETAB. O dinheiro do FETAB vem vindo, todo mês vem. Aí a hora com o empresário, que dentro de pouco tempo vai estar colhendo, já está plantado sua soja, seu arroz, vai estar colhendo, vai estar levando os seus armazéns e precisa da estrada e infelizmente vai ter que pagar maquinários de outros municípios para vir ali, particular, para vir ali arrumar uma estrada que nós aprovamos, estradas municipais. Estrada essa que pode sim, quando a gente vai cobrar o Executivo ou até mesmo cobrar o secretário de obras, fala que tem que passar uma lei na Câmara Municipal para dar autorização para entrar nas propriedades, para arrumar as estradas. É mentira. É mentira que as leis, as estradas que nós aprovamos, é essas estradas que estão precisando que arruma. Não é estrada dentro do particular deles, não. Eu estava olhando ali, estou com os contratos tudinho dos maquinários, do PAC 2 em mãos agora que eu peguei. O delegado mandou para mim, eu estava olhando ali. Todas as estradas municipais, vicinais, os maquinários do PAC podem entrar. Agora, o que eu fico revoltado, companheiro, é saber que o maquinário entra em propriedade particular e quando precisa arrumar estrada que gera emprego, que gera imposto para o nosso município, que vai estar emitindo as nossas fiscais de carregamento de produtos aqui dentro do nosso município, aí não pode fazer serviço. Aí tem que vir um projeto de lei para essa casa de lei, para os vereadores aprovar. Então, eu acho muito errado, minha opinião. Estou erradíssimo, será? Eu acho que não. Que nós foi eleito para trabalhar com honestamente, com dignidade, com respeito e sem olhar a quem. Então eu peço ao presidente, aos demais companheiros, que não é fácil não. Chegar a aprovar a lei é fácil. Agora tem que fazer o nosso papel também de fiscalizar. Todas aquelas estradas que nós fomos, que nós aprovamos ano passado, retrasado para vir o dinheiro do FETAB, essas estradas, a maioria estão precisando de cascalho, sim, para que seja aquele maquinário que entra lá para colher aqueles produtos. Eles estão pedindo para arrumar as estradas, não para entrar em particular, propriedade particular nenhuma para arrumar. É isso que eu tenho para falar. E meu muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Ingo?
Cumprimentar o presidente, os companheiros, cumprimentar os funcionários da casa, né, que tanto labutam para que essa sessão possa acontecer. Na sexta-feira, a partir do final da tarde, eu estava lá sentado bem em frente ao escritório da Copafam, que é uma cooperativa, né? E a gente dali vê a escola dispensando os alunos. Me chama a atenção algumas coisas que acontecem nesse período, né? Aí eu começo a olhar, tem 6, 7 ônibus escolar que leva aluno gratuitamente às suas casas, aonde eles estiverem. É uma coisa pública, né? Às 6h, 6h30, vai 1 ou 2 ônibus a Colíder, depende do dia. Tem um dia que vai 2. Todo dia de manhã, às 5h, sai um ônibus para Sinop, né? Levando aluno. Volta 12h. É tudo coisas públicas, né? Que a gente fica olhando quem paga isso. Da onde vem tanto dinheiro, né? Que dá para fazer um movimento tão grande, essa montoeira de ônibus sendo utilizados no final de um período. Você pode ficar lá 11 horas da manhã, ou 7 horas quando ele chega do interior, 15 para 7, né? Mas é melhor a hora que sai, porque daí parece que junta tudo daquela fileirona que vai de uma escola até a outra. Isso chama atenção. Como o dinheiro, como a administração, ela não é só um ponto, ela precisa de bastante ponto, né? Eu estava ouvindo atentamente o vereador, aonde eu creio, eu quero crer e quero ter a certeza de que não foi lido pelo vereador a lei que criou a Santa Helena Prev. E também não foi lido a lei federal que permite a criação das assistentes sociais municipais. Eu quero também dizer mais uma coisa. A gente às vezes fala as coisas sem saber, e a gente devia buscar a origem A gente só ouve falar, a gente só imagina, a gente só pensa. Aí cria uma polêmica danada na rua e é muito difícil, porque a nossa palavra às vezes tem peso. E é muito difícil a gente fazer as pessoas que mudem de ideia a respeito daquilo que a gente falou ou fez. Aquela idade lá de 75 anos, a lei nunca é feita para prejudicar ninguém. A lei é sempre feita para beneficiar as pessoas. Os 75 anos é simplesmente uma lei temporal, vamos colocar, uma data temporal, que funciona da seguinte forma. É a segunda lei que permite e segunda lei municipal. Isso. Isso. Aí o que ela diz? Ela diz o seguinte, que você tem direito à aposentadoria adquirida. Todo direito adquirido nada mais é do que alguma coisa que já está em andamento. Você contribuiu para trabalhar 35 anos de serviço e ter 65, automaticamente a lei nunca vai atingir aqueles que já estão no serviço. Então, a lei atingiria aqueles que não estariam ainda hoje contratados. E a hora da contratação vai saber o que a lei diz. Mas um mais interessante, por que 75, uma lei temporal, se a lei federal diz que é 85, 95? Por que criar essa confusão? Por que criar confusão na cabeça dos funcionários públicos da Santa Helena Prévia? Essa lei não vai atingir eles, não. De maneira nenhuma. Não vai ter um funcionário público de Santa Helena que vai conseguir atingir essa meta dos 75. Mas basicamente é isso. Se você chegar aos 65, vamos supor, e você já tem 35 de contribuição, você não quer se aposentar, você quer ganhar mais quinquênio, quer ter um salário melhor, o seu limite é 75. Você tem que se aposentar obrigatoriamente, ou o município, ou o país, ou o estado, ou a Previdência Social não pode receber contribuições de pessoas após os 75. Então, a lei temporal, ela diz assim, 75 é a idade limite. Mas se você também não contribuiu para assistência social nenhuma, no caso de Santa Helena Prévia, só pode aposentar quem contribuiu com ela, né? Mas se você não contribuiu com previdência social nenhuma, o que que acontece? Você se aposenta integralmente com salário aos 75 anos. Né? Você recebe todo mês, a partir dos 75 anos, você vai receber, mesmo que você não contribuiu em nenhum ano com a contribuição do INSS. Tem um artigo na lei que criou a Santa Helena Prévia que diz que todos os benefícios da Santa Helena Prévia se equivalem ao INSS. Tudo que o INSS faz, a Santa Helena Prévia também tem que fazer. Na lei que permite a criação das previdências municipais, diz que as previdências municipais têm que estar exatamente à Previdência Nacional. Ela não pode, de maneira nenhuma. Então, se nós não aprovássemos os 75, automaticamente Santa Helena Prévia pararia. Ia entrar para a justiça, ficava tudo travado, os repasses, tanto estaduais como federais, e pararia por um período até que a justiça tomasse a decisão e ela mesma tomasse a decisão de fazer com que a Câmara corrigisse o que ela tinha feito errado. Então, eu vejo que é uma preocupação que nós não devemos ter. Se quiser falar que nós fizemos e votamos de uma forma equivocada, está errado. Nós beneficiamos as pessoas. Hoje, quem não contribuir ou for convidado para um cargo de confiança, vamos supor, 74 anos, 73 anos, 70 anos, nunca contribuiu para a Previdência nenhuma. Chegou aos 75, ele está aposentado integralmente. Se ele não tivesse essa lei, Ele receberia, dividido por um monte de anos, né, ele receberia uma mixaria lá por mês. Mas a lei diz que ele receberá aos 75 integralmente. Eu vejo que os deputados federal, eles não são idiotas, né? Eles também têm a parte política e é toda feita por parte política, a parte técnica, a parte de leis. Por isso que o Brasil está hoje nessa situação que está. Se fosse técnico, se fosse pessoas que tivessem um pouco mais de conhecimento, eles, talvez, nós teríamos um país sem essa situação que estamos passando hoje. Nós vamos entrar num período eleitoral e a situação não está boa para ninguém. Agora, se nós aqui em Santa Helena começarmos a criar picuinha, buscarmos problemas pessoais, eu vejo que nós vamos chegar a um ponto que não temos mais o que falar, porque é aquele ditado que Jesus falou, né? Atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Eu sou acusado publicamente por todos e sou perseguido até por alguns companheiros, porque diz que eu mudei de lado ou de partido. Mas é o único que vai ficar com o mesmo número, né? Vai concorrer com o número 15 mil novamente. Que bom que pelo menos um, né, aquele que foi mais perseguido, continua. Eu sou PMDB, sou 100% nosso candidato do PMDB. Espero que a gente possa mostrar para a população que o município precisa de pessoas que tenham o mínimo de responsabilidade até no agir, no falar, no administrar, porque falar publicamente coisas que não tem nada a ver. Eu fui oposição, mas eu tive sempre um cuidado muito grande, até essa questão dos 70, 75, na época eu vi os 70 anos. E a lei dizia que era 60, era 55, por que que tinham 70 anos na Santa Helena Prévia? Eu fui procurar, eu fui me informar, eu falei com o advogado, a Câmara tem um assessor jurídico, a Prefeitura tem assessor jurídico, a gente pode se informar sem problema nenhum. E ali eu vejo que a hora é uma das coisas que mais são contra nós, né? Quando muito se fala, se dá até bom dia a cavalo, né, vereador Ivan? O horário é uma coisa que a gente tem que cumprir. Eu espero que nós tenhamos um pouco de consciência e vamos ter, e continuando a ter, o município administrado tranquilamente, com valores em caixa, sem esses problemas celeumas que tem os nossos municípios em redor, sem os problemas que tem o estado do Mato Grosso e sem os problemas que tem o Brasil. Pelo menos o nosso caixa de Santa Helena sai em dia, está tudo certinho, não tem os problemas que tem o estado, uma dívida enorme, não paga ninguém, está tudo em greve. Agora os médicos também entraram em greve, os enfermeiros estão em greve, o pessoal vai daqui a Cuiabá, tem que voltar sem fazer os exames. Porque não se paga, se paga muito pouco. Pelo menos o município não tem esses problemas. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Mário Zá.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento os vereadores, novos vereadores, secretária, Valdir. Agradeço pela presença. Não tem como trocar de lugar, não, Valdir. Trocar com outro? Sozinho não tem jeito, né? Eu até que nem ia falar aqui hoje na tribuna, mas sobre essa questão mesmo da dos 70, 75. Eu também olhei o projeto no dia aqui, pesquisei, fui buscar com outras pessoas de conhecimento e votei a favor. E pelo que eu vi, pelas explicações, é tão quanto que o Ingo falou ali. Eu não sei se tem duas versões, creio, mas Eu acho que você está enganado. Você falou aqui que nós, funcionário público, votou contra nós mesmo. Eu sei lá na lei que eu tenho que ter 55 anos de idade e 30 de que eu pagar funcionário público. Então não é 75. Como é que 55 vai pular para 75? E as professoras têm que ter 50 anos e 25 de contribuição. Então não é 75. Então, eu vejo, busquei, vi, é uma lei federal, o município é obrigado a compor, né, se adequar com a lei federal, segundo eu pesquisei com o advogado, porque se fosse assim, saíam as leis federal e os municípios poderiam trabalhar totalmente contra a lei federal. Não, acho que não existe isso. Tem umas leis que pode, aquela uma mesmo do salário maternidade, aquela sim, aquela ela veio e o município pode e não pode. Se ele querer, ele pode, se ele não querer, não pode. E tem município que se adequou aos 6 meses, né? E o município de Santa Helena foi votado para os vereadores não aprovaram e ficou 4 meses mesmo. Mas essa lei, segundo eu vi falar, o município é obrigado a se adequar com ela. Mas, no mais, muito obrigado. Só queria falar isso porque o Creito falou que nós, funcionários, votou numa lei contra nós. Eu não vejo, porque o que eu sei, eu já estou até contando, que daqui 5 anos eu vou aposentar, porque eu completo 55 anos e já passa de 30 anos de contribuição. Então, muito obrigado, viu?
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia nessa Casa de Leis. Quero, em nome do Ademir Dias, presidente dessa casa, cumprimentar todos os vereadores, funcionários dessa Casa de Lei. Valdir, boa noite, Valdir, muito obrigado. Nosso chefe do Departamento de Esporte, muito obrigado pela presença. Eu gostaria, primeiramente, aqui de falar sobre uma indicação que eu coloquei hoje para ser votada. Essa indicação que eu fiz não é para o prefeito fazer. Foi o dia que o senador Medeiros estava aí, eu pedi para ele se tinha algum recurso federal que atendesse pequenas comunidades com sinal de celular e internet. O senador me disse no momento que não tinha conhecimento. Me deixou uns contatos para que eu entrasse em contato, que ele ia ver lá. Liguei, mas não consegui falar com nenhum dos pessoal que estava aqui. Conversei com outros assessores dele. Ele me disse que já sabia do assunto, mas que não podia dar uma resposta certa no momento. Aí ele me pediu que eu fizesse uma indicação na Câmara, mandasse para o prefeito, que aí o prefeito ia juntar toda a documentação necessária e mandar através de ofício para o Senado. Então essa indicação eu fiz nesse intuito. Não é uma coisa cara que nós queremos lá. Para mim é caro, mas para o município, para a União ou para o Estado, se torna barato e vai atender muito bem aquela comunidade lá. E algumas outras comunidades que tem por aí também pode ser atendido com esse mesmo tipo de programa. Aí eu conversando com o prefeito, vou explicar para ele. Ele disse que existe sim esse recurso no governo federal. Bastante dinheiro nesse sentido aí. Que tem que ser negociado, trabalhado e possivelmente a gente consegue. Então, está essa indicação, eu peço aí a mesa aqui, né, e todos os colegas vereadores que votem favorável a essa indicação. Eu queria também aqui reforçar as palavras do vereador Creito no sentido das estradas da nossa comunidade. Eu sei que no município também deve ter algumas outras estradas também que precisam ser. Mas tem umas estradas lá na Atlântica que realmente não passam as máquinas do pessoal da lavoura lá. Fui ver a estrada, andei nas estradas, vieram falar também comigo, o pessoal lá, os agricultores. Tinha sido já combinado, acertado, que eles iam com a parceria abrir. De repente eu vejo o vereador falando agora que não vai fazer mais. Me pegou de surpresa realmente isso aí. porque o prefeito falou para mim que já tinha feito um acordo, estava tudo acertado. Assim que ele terminasse de fazer as estradas que passam os ônibus, as estradas, ele ia trabalhar nessa questão de reabrir essas estradas. Realmente, me pegou de surpresa isso aí, eu não estava sabendo dessa conversa. Mas eu acredito que o prefeito vai reabrir. Se ele promete uma coisa para um fazendeiro, ou seja, quem for, ele cumpre. Vamos ver, amanhã a gente pode sentar, conversar com ele. Acho que ele não está aí, ele está viajando. Mas eu acredito que ele vai abrir sim, que ele já tinha falado para mim que ia abrir. Ele prometeu para mim que ia abrir aquela estrada. Mas estamos aí para reforçar o pedido, vamos conversar com ele. E precisa realmente ser aberto. Essa é uma questão, senhor vereador, que ele precisa ser aberto, porque senão as máquinas não passam, não tem nem como colher a soja deles. Tem que desmontar as máquinas, arrancar os pneus, arrancar as plataformas para poder chegar no serviço. Então é uma situação muito delicada que tem que ser visto isso aí. E do mais, gente, muito obrigado a todos.
Ok, vereador. Vereador Edivan?
Sim. Oi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente e também agradecer a Deus por este momento, estarmos todos aqui reunidos. Agradecer a presença do Valdir. E aqui hoje eu quero... A gente devemos reconhecer os trabalhos. E aqui hoje eu quero parabenizar a dona Vera Lúcia, parabenizar sua equipe. Hoje está acontecendo um encontro das mulheres ali, devido ao Dia Internacional da Mulher. E muito bacana, bem organizado. E queria, primeiramente, dar os parabéns a ela e sua equipe. E, ao passar do tempo, nós vemos analisando as coisas, o que acontece. E um dos caminhos que nós sempre temos que traçar em nossa vida é ser positivo nas questões, e principalmente a questão do nosso município. Aí, Edivan, mas por que positivo em questão ao município? Eu falo por mim, porque eu fui um dos piá que nasceu aqui dentro, e eu quero ver essa cidade desenvolver, quero ver o desenvolvimento deste município, quero ver essa cidade prosperar. Na rua vamos encontrar muitas pessoas falando, Santa Helena... Mesmo com doação dos terrenos, ninguém quer vir para cá. Essa cidade aqui não vai para frente. Essa cidade não vai sair disso aqui. É onde nós temos que fazer ao contrário. Nós devemos ser positivos. Hoje, em nossa região, logisticamente falando, nossa Nova Santa Helena é um dos melhores lugares para se fazer um investimento. Porque estamos em um entroncamento. Daqui uns tempos vai passar a duplicação da BR-163. Pessoas estão centralizando, grandes empresários, principalmente internacionais, estão visando muito a nossa área. E a prova disso é a construção de mais um secador aqui próximo à cidade, dentro do nosso município. E a Bíblia diz também, mesmo no Vale da Sombra, eu sempre estarei contigo. Eu vejo, temos... mais pessoas para destruir do que para somar, tentar ajudar. E diz também, tem muitas pessoas que estão cuidando só do seu corpo, estão esquecendo da alma. Muitas pessoas inventando mentiras, inventando fofoca na rua. O corpo da gente, a gente tem uma certeza, do pó veio e do pó retornará. Agora a nossa alma tem dois destinos. Uma delas é o céu e a outra é o inferno. E eu sempre peço a Deus também que sempre nos dê um posicionamento, sempre que andemos no caminho certo e que nunca precisemos nos corromper. Pois quando há corrupção, a população sofre com isso. Nós sempre devemos andar na linha, devemos lutar pelo bem da sociedade e ver o bem deste município.
E no mais, é isso, presidente. Obrigado. E obrigado pela presença, Valdir.
Ok, vereador. Vereador Roberto. Obrigado. Vereador João.
Obrigado, presidente.
Também aqui quero cumprimentar os demais vereadores, funcionário, o Valdir também, que está aí acompanhando. E o vereador Cleito questionou a questão das estradas. Não existe na região aqui estrada mais bem conservada que a do município de Santa Helena. Não tem conhecimento dessa estrada que ele está falando. Sei que tem muitas máquinas que tem que se usar realmente uma estrada aberta, né? Devido à largura delas. Só que, infelizmente, muitas das vezes, a gente, nós vereador, questionamos aqui a Secretaria de Obra que não reabre uma estrada. Muitas vezes nós questionamos o prefeito que não autoriza a reabrir uma estrada. Agora eu pergunto para você, vereador, se em algum momento você trouxe um projeto dessa estrada, se é que ela é municipalizada, um projeto lá de um limite lá, digamos, de 10, 15 metros de cada lado. Aí a gente questionar o prefeito é fácil, mas muitas vezes nós temos estrada hoje que é municipalizada, que ela dá lá 5 metros de cada lado, de cada rodovia. E essas máquinas elas ocupam muito mais do que 5 metros. Então, nós temos que olhar para nós também. Já que nós somos os fiscais, antes de questionar alguma coisa, ou antes de falar, a gente tem que ver se a gente criou, se aquela estrada tem um limite. Porque nenhum vereador aqui, tem muito situante aí, que a cerca dele está em cima da estrada. Sequer dá para você patrulhar direito. Por que que um vereador aqui não vem aqui e fala assim, não, vou botar lá 20 metros de cada lado, de limite de cerca, para ver se ele não sai na rua e não apanha dos situantes aí. Então a gente tem que ver muito essa questão aí, que não é assim, é só falar. O prefeito, ele vem de uma origem que vem da lavoura. Eu nunca tive conhecimento, não tenho conhecimento em algum momento que ele deixasse de atender algum lavourista. Porque ele se criou em cima de uma lavoura e ele sabe que quando a lavoura está no ponto para ser colhida, para ser transportada, ela não pode ter impedimento nenhum. Essas máquinas também são feitas para se desmontar. Muitas delas hoje vêm com os pneus filipados, aqueles pneus saem do lugar, entendeu? Ela fica mais estreita. Tem umas plataformas hoje aí de umas colhedeiras que ela dá quase 20 metros de largura. Então o cara tem que se tocar, pegar aquela plataforma, colocar em cima da carretinha dela e se puxar ela em linha reta, não ir com ela esparramada. E nós também não temos. Aí questionou a questão do dinheiro do FETAB, R$1.000.000 e pouco. Isso aí não é nada. Vem a média de 100, 120 mil do FETAP por mês. Se esse maquinário trabalhar 10 dias por mês, pronto, já foi 120 mil. O senhor tem máquina, o senhor sabe quantas com a máquina dessa gasta por dia, só de óleo diesel. E a gente não bebe só de óleo diesel com essas máquinas. Isso aí tem quebra, isso tem reposição de pneu. Então tudo se gera despesa. Então questionar essa mixaria que vem do FETAP aí para justificar que a gente não está reabrindo a estrada por causa disso, não é justificativa. Então, a gente tem que reparar bastante isso também, né? Eu trabalho na Secretaria de Obras já desde quando começou esse município e gostaria também que o senhor depois relatasse para a gente qual que é essa estrada que está com essa dificuldade para a gente junto. De repente, posso estar até indo junto com você lá e ver se tem alguma cerca, se é só mato que a gente tem que reabrir, né, para estar usando isso aí. O que não pode de jeito nenhum, vereador, é esse pessoal ficar sem conseguir retirar a sua lavoura lá. Isso aí jamais. E eu tenho certeza que o prefeito também, ele vai deixar de atender. seja lá quem for esse produtor que está nessa situação aí.
A palavra, presidente.
Oi?
Palavra.
Sim, vereador.
Acho que um pedaço da fala do presidente deu uma equivocada, presidente. Que em hipótese nenhuma eu falei que a estrada do município está mal cuidada. Quero deixar bem claro. A estrada do nosso município, infelizmente, está boa. Eu quis dizer das estradas que tem que abrir para plantação de lavoura. Não misture uma coisa com a outra. Segundo, de abrir as estradas, igual a Vossa Excelência falou, para fazer um projeto, eu não preciso fazer projeto e nem o vereador também não precisa. Porque certamente esse projeto que vai fazer vai dar despesa para o município e nós não podemos fazer esse projeto. E infelizmente, da vez que a Vossa Excelência não tá sabendo, passou dentro dessa casa de lei e nós todos aprovamos já essa lei para abrir as estradas. A quantidade certa, eu não sei de cabeça qual que é a quantidade certa, mas já foi passada dentro dessa casa de lei para abrir as estradas no que pede. Então, só saiu fora do ritmo um pouquinho no começo da conversa, que eu não falei mal de estrada nenhuma, eu só falei do pessoal que está precisando reabrir as estradas para tirar a sua lavoura. Eu não critiquei estrada do município que está boa ou que está ruim, jamais. E sobre o projeto, já tem um projeto do executivo passando nessa casa de lei e foi aprovado para reabrir essas estradas. É só isso que eu quero deixar bem claro, presidente. Obrigado.
Vereador, o senhor pode me citar qual é essa localidade que está precisando dessa estrada?
Sim, presidente. É, no qual os proprietários já foram falar com o secretário de obras, já foram falar também com o prefeito e ficou para eles fazer ficou para a prefeitura fazer o cascalhamento e eles precisavam meio rápido, isso aí não foi feito, que é ali a estrada do Vilsão ali, onde era a Santa Fé, que é a Santa Fé hoje, que está plantado soja, e juntamente com aquela outra que vai lá na... que era da Rio Móveis ali, dos pessoal que compraram ali. Então, ali é um pedaço, igual você falou para mim, é um pedaço pequeno que tem que abrir, que os maquinários não passam, e jogar um cascalho num lugar que precisa. Só isso, e ali é a estrada municipal, que foi aquele projeto que nós aprovamos dentro dessa casa de lei, para que tivesse a quantidade de estrada para vir o dinheiro fetado. É sobre isso que eu estou referindo. Não é sobre a manutenção da estrada do município, mas sim estradas pequenas que estão precisando reabrir para esses maquinários. Igual o Luiz falou ali, cumprimentou a minha fala também, aquela hora.
Então, vereador, eu quero saber qual o nome da estrada. O senhor sabe o nome dessa estrada que está nessa situação?
É aquela fazenda que era da Rio Móveis, descendo ali. Ali onde era da Jacutinga, tem que arrumar ali também.
Mas, e onde vereador, se o senhor não sabe o nome da estrada, como é que o senhor sabe se ela é municipal?
Porque, presidente, aquele projeto que foi passado dentro dessa casa de lei, dando as quantidades de quilometragem para vir o dinheiro do FETAB, foi passado um monte de propriedade na qual o Jorge, que é o que trabalhou nesse setor, ele fez o loteamento de todas as estradas do município. E todas as estradas do município estão cadastradas no FETAB. Então, estou falando isso sobre um projeto que eu assinei e a maioria, e todos os vereadores aprovou. Da vez os vereadores não estão conscientes, mas devem estar conscientes do que eu estou falando, que foi passado esse projeto, que foi em 2014, acho que foi, nas últimas sessões, que era um projeto do deputado Riva. Aí foi passado dentro dessa casa de lei, foi aprovado por todo mundo, que era para a quantidade de quilômetro para vir o dinheiro do FETAB. Então, aquela estrada, essas estradas que eu estou falando, realmente faz parte.
Ok, vereador. A questão também, muitas vezes, a gente tem que obedecer uma lei federal, vereador. O senhor acabou de questionar agora há pouco também a respeito da aposentadoria, né? Tem uma lei federal que ela é maior. Muitas das vezes a gente aprova as coisas aqui e tem uma lei federal que impede. Tem uma licença ambiental, que o senhor acho que deve ter conhecimento disso, que a gente também não pode chegar simplesmente municipalizar a estrada em 20 metros de largura a cada lado e simplesmente, não é só porque nós aprovemos uma lei aqui, colocar uma máquina lá para derrubar o mato. senhor tem conhecimento disso, o senhor sabe que a gente não pode também estar colocando a máquina dentro da propriedade do cara e desmatando. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar... Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 01/2016.
Indicação número 1/2016. Senhor presidente, excelentíssimo vereador João Batista Romão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal realize reformas em prédios de patrimônio público, os que menciona, e da outras providências. Justificativa. Considerando a preocupação em melhorar o atendimento e visando a segurança dos munícipes, estudantes e funcionários públicos, venho solicitar ao Poder Executivo que seja realizada reformas nos prédios citados a seguir. Prédio Municipal da Escola Branca de Neve. Pintura, substituição de janelas e demais reparos necessários. Prédio do Centro de Fisioterapia, reforma geral. Prédio da Secretaria de Saúde, reforma geral. Prédio do Centro de Eventos, reforma geral. Prédio do Posto de Saúde, reforma geral. Diante de tudo que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências imediatas do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 3 de março de 2016. João Batista Romão, vereador.
Acho que a indicação do vereador João, né? O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, vereador?
Vamos ter que dar uma acrescentada aí, né, presidente? O centro Antenor Bezerra ali, acho que desde quando construiu até hoje não passou por uma reforma, os idosos estão ali todo mês. Eu acho que até uma vergonha para nós. Mas tem dois vereadores que estão sempre junto com eles lá e eu acho que ali merece uma reforma urgente. Acho que necessita demais. A questão da Escola Branca, o vereador Mariozano está aqui, ele pode falar também a respeito daquela janela. É, vários pontos falhos, precisando urgente de reforma. Posto de saúde, chove, molha tudo. São os ambientes públicos onde o nosso funcionário trabalha e eu acho que merecia um pouco mais de respeito também com o povo que frequenta ali, os próprios funcionários, e a gente não se preocupar em só construir, mas a gente tem que dar andamento naquilo que está pronto também. Aí eu peço o apoio de todos os vereadores. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereador Edivan.
O meu ponto de vista está corretamente... Isso é corretamente certo, estará melhorando o atendimento e o trabalho dos cidadãos, dos funcionários públicos e a recepção de todos. Mas para se fazer um bom desenvolvimento, deve ser feita a reforma e devemos também dar valorização aos profissionais, também em questão de salário. Eu vejo muitos ali que dão sangue, que trabalham e nós nem sequer... Desde o ano passado, poucos comentaram sobre o plano de carreira. Na realidade, nós já temos esse plano de carreira no município, mas tem muitas coisas que devem ser atualizadas ali, principalmente o reajuste anual de cada funcionário. E meu voto é a favor dessa indicação.
Vereador Luiz.
Muito boa a indicação e eu sou favorável.
Vereador Mariozan.
Eu vejo que a indicação é boa, precisa fazer isso aí. Mas, como diz, é uma indicação, né? Chega lá, é amparado por falta de dinheiro, mas eu sou favorável.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Eu queria parabenizar ao vereador pela indicação e dizer para ele que está de parabéns, vereador, porque a gente vê assim, quando a gente trabalha no ambiente que está tudo certo, tudo organizadinho, até o serviço da gente rende mais, o conhecimento é melhor. Então, é uma indicação muito boa. Basta agora o executivo amparar por lei e fazer. E tenho certeza que esse ano vai fazer, que é um ano político. E é uma indicação muito boa, presidente. Meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Antes de dar meu voto, presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pelo apoio, pelo seu voto. Meu voto é favorável.
A indicação número 1 de 2016 foi aprovada por unanimidade.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 02/2016.
Indicação número 2 de 2016, senhor presidente, excelentíssimo vereador Luiz Carlos Pelissari, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal tome providências necessárias junto aos órgãos capacitados e responsáveis para a implantação de sinal para celular e internet na Vila Atlântica e da outras providências. Diante de tudo que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edes e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 4 de março de 2016, Luiz Carlos Pelissari, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Luiz, quer comentar?
Presidente, como eu já disse já, né? É uma indicação simples, não é um pedido direto para o prefeito. É um pedido que eu fiz para o senador, né, e o prefeito vai me dar uma mão com toda a documentação necessária para fazer que isso chegue até lá o mais rápido, mais breve possível e da melhor forma possível. É um rádio comum, já estive pesquisando isso daí. Tem ali na Cachoeira Mercúrio, tem um pequenininho que abrange 100 metros. É uma coisinha simples, é um pequeno rádio com antena IAG para receber e outra para jogar o sinal. Eu estive olhando lá para 700 metros, custa R$6.000. Para 4 quilômetros de distância, custa R$60.000. Esse é no mercado informal, né? Aí eu teria que ver certo se é liberado, se é... Isso é a questão. Mas é uma indicação, eu vou mandar para o senador, o prefeito vai mandar, ele que vai dar todo o suporte. Aí eles vão dar a resposta se isso é legal, se não é e como pode ser feito. É apenas uma indicação, eu peço que vocês votem essa indicação para ver se a gente consegue isso daí. É o que o senador pediu e é o que eu estou fazendo.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, favorável.
Vereador Mariusan?
Favorável.
Vereador Robertinho?
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Quero fazer um comentário aqui também, presidente. Que, igual o Luiz estava comentando ali, é um repetidor, né, Luiz, de sinal.
É um amplificador de sinal, né?
E lá na Fazenda Mata Verde, eu fui lá esses dias atrás, lá estava vendo lá também, joga sinal para 3 mil metros em roda. E o aparelho não custa nem 20, 30 mil reais. É um aparelho pequeno. E isso aí nós temos hoje lá na Vila Atlântica. A Luiz está aí de testemunha. A operadora Oi tem a antena lá, tem a Vivo, né, Luiz? Então basta pegar a pessoa certa, correr atrás, que seja a Oi, que seja a Vivo. Já tem lá, fica bem mais fácil para fazer essa instalação dessa repetidora de sinal. Então, meu voto é favorável, presidente.
Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Ingo.
Sim.
Na verdade, né, tinha que colocar aqui em Santa Helena. A Atlântica hoje é mais boa de sinal do que Santa Helena. Então, tá, acho bem fácil realmente de conseguir ali, né?
O que, que houve com o sinal da Vivo aqui? Não está funcionando mais?
Funciona aqui. Funciona. Funciona, mas daquele jeito, né?
Mas lá na Trânsito também, só alguns aparelhos que funcionam, aqueles que têm a tecnologia de, acho que de 1900, como é que nem sei explicar lá o que, que é. Eles funcionam um pouco, mas corta o sinal demais. E o pessoal se acumula lá agora, né, onde tem aquelas internet via rádio, que é sinal liberado com aquele aglomeramento de jovens, né? E eles estão pedindo muito esse sinal de celular, já que é uma coisa fácil de conseguir. Antigamente não era liberado esse tipo de coisa. Hoje já tem as fazendas que tem uns balneários por aí, tem. Lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, eu fui, tem um desses que eu estive olhando de pertinho, tirei foto dele, é onde que eu tirei os endereços, que eu pesquisei na internet para ver os preços, é onde eu consegui esse preço aí. É, analogado pela Anatel, já esses aparelhos. Tomara que o senador nos presenteie com esse aparelho para nós aí, que vai ser de muita utilidade para a nossa vida lá. E se pode também pegar um aqui para o município, né? Nada intervém, porque tem uns aparelhos que parece que é liberado para 4 operadoras. Você consegue jogar sinal de 4 operadoras de uma vez. Mandei um e-mail para lá, estou aguardando a resposta. Vamos ver o que, que eles vão dizer.
Ok, vereador. Vereador João.
Sou favorável, presidente.
A indicação número 2 de 2016 foi aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais, onde, caso algum vereador que desejar explicar alguma atitude adotada durante a sessão, que assim eu faça no prazo regimental. Vereador Edivan?
Não.
Boa vereador noite. Luiz?
Eu só queria, presidente, você perguntou o nome das estradas aí. Uma das estradas em questão, que é municipalizada lá na Vila Atlântica, é a estrada Jacutinga. Tem um pedacinho que os fazendeiros querem que seja reaberto. Mas eles pediram para mim que se o prefeito abrisse a Paulista lá em cima, o início da estrada Paulista, que é o início da estrada que vai para a fazenda quando o Zé Carlos tinha lá. Você conhece muito bem lá. Então ela se chama Paulista lá. É a estrada que está mais em questão que eles estão pedindo. Aquele pequeno trecho que, onde você larga da estrada que vai para Marcelândia e que vira entrando para a fazenda Recanto lá. É esse o trecho que eles estão querendo fazer. E a outra estrada que estão pedindo, que tem lavoura também lá, é a estrada Santa Fé. Tem a serra, lá na serra lá. Não é que a estrada precisa ser reaberta, eu andei lá com eles. Você tirar aquelas árvores, aquelas coisas, mas no início aqui, onde tem a terra daquele menino de Marcelândia, ele só deixa abrir se fazer a cerca para ele. É, esse é o CIS a questão. E a única estrada municipalizada que tem lá, que é a estrada Jacutinga, que nós passou agora há pouco tempo pela sua casa de meio. Então, se o Cláudio for lá arrancar a cerca, abrir a estrada e tirar os pau, que os pau estão tá entremilhados na cerca, tem que fazer uma cerca nova. E lá não tem nada que presta mais naquela cerca. Aí estivemos conversando lá e eu falei até para os fazendeiros, ó, se vocês tirar a cerca e garantir que faz a cerca para o homem, o prefeito disse que regaça a estrada, arranca tudo, abre. Aí ficou de ver. E a outra estrada lá em cima, que é a Paulista, pelo que eu estou, por isso que me pegou de surpresa. Tinha sido feito, tem que conversar com o Cláudio para ver o que está acontecendo, que tinha feito um acordo já, eles iam pôr as esteiras deles, ia abrir, o prefeito só ia nivelar e cascalhar. Já estava um acordo feito. Agora o vereador falando que não vai fazer mais, eu fiquei assim meio sem saber por que motivo. Até a gente tem que ir lá de novo e conversar para ver o que está acontecendo aí. Conversar com o Cláudio amanhã. Era só isso, vereador.
Até então, vereador, o próprio vereador Cleiton, ele tem uma área de terra no município lá embaixo. Infelizmente, a estrada que dá acesso à propriedade dele, ela é terrível. Só que ele também tem conhecimento que tem uma porcaria de uma cerca lá que faz mais de 30 anos que está caindo e nós não podemos nem triscar nela. Agora, como que você vai usar uma máquina numa cerca que está lá que não tem condição, você entendeu, da gente conseguir recuperar. Porque a cerca está no meio da estrada, está cheia de mato, não tem nem como você empurrar uma árvore na estrada daquela que cai em cima da cerca do cara. E se cair, o cara vai criar uma cerca nova. E o município não tem condição de fazer cerca em todas essas propriedades.
Para você ver, presidente, aquela estrada do Naldo ali, logo no começo do nosso mandato, o Naldo veio lá, reclamou que tinha. Eu falei, não, nós abre a estrada. O Cláudio autorizou abrir, limpar. Você tira a cerca, Reginaldo, você conhece bem. Você tira a cerca e nós limpa. Não, então pode fazer que eu vou tirar a cerca. E tirou mesmo, deu até o arame para alguém lá, tirou e ele fez a cerca nova. Foi lá, limpou tudinho, belezinha, está até hoje, vamos lá. É o mesmo acordo que a gente sugeriu lá pro pessoal da lavoura lá. Estava tudo acertado, de repente, não sei o que que houve. Mas, de repente, se faz um acordo aí, vê esse negócio na cerca aí, dá para se ajeitar isso aí, não é difícil não. Porque está gerando renda para o município. Se está gerando renda, nós estamos investindo tanto aqui na área industrial aqui, por que não investir um pouco lá também? Dá para se ver isso aí, eu garanto que o prefeito vai resolver essa situação.
Ok, vereador. Vereador Mariozan.
Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Cleito.
Eu queria concluir aqui, presidente. Ele falou o seguinte, não é que eles não querem o serviço, eles precisam do serviço. E a questão é o seguinte, vocês sabem como é que é essas pessoas? Eles vêm uma, duas vezes, perguntam para o prefeito, igual ele falou, que veio aqui duas, três vezes, conversou com o Doro. E eles precisam, igual o Luiz falou, que ficou pra eles iam erguer com esteira para jogar o cascalhamento. Agora, o que, que eles queriam agora? É abrir as estradas, igual o Luiz falou, da entrada ali que entra, que vai para Marcelândia, quem vai para Rio Azul, ali para Recanto, aquele pedaço. Eles queriam que abrisse ali logo, que era para ser semana passada, que os maquinários estavam lá. Aí não deu para abrir, não sei o motivo por que não deu. Aí tinha uns pedaços que ia ter que colocar um cascalho para o ano que vem. Eles iam pegar com esteira, levantar a estrada e a prefeitura ia pegar e ia fazer o cascalhamento. Só que é o seguinte, não é que eles não querem, eles querem, mas eles precisam que abra isso aqui agora. É o que acontece, eles não vão, igual você falou, eu não vou ficar vindo duas, três vezes na prefeitura, já veio uma vez, já veio duas vezes, ficou para abrir. O que, que eles vão fazer? Eles vão pegar outro tipo de maquinário e vão tomar outra providência, que eles não podem esperar a lavoura sair agora e vai ter que esperar a vontade da prefeitura. É só isso que eu quis dizer. Então, o que foi combinado lá, igual o Luiz falou, foi combinado com o prefeito para levantar, né, Luiz? Levantar com a esteira, eles iam levantar e a prefeitura ia cascalhar. Só agora, no momento, o que eles precisam é reabrir as estradas, com a patroa ali faz, para o maquinário passar para chegar até na lavoura, que vai dar ali aproximadamente ali, 4 mil metros ali só. E um cascainho que ia precisar lá dentro da lavoura, que pega a estrada que não é municipal, igual vocês falaram, mas é uma estrada que foi passada naquele projeto do PAC, do FETAB. Só isso, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Ingo?
Só nessa celeuma e polêmica que estão criando aí dessas estradas, eu até sugeri ao presidente que pedisse uma cópia, porque o Departamento de Engenharia fez a planta das estradas municipais que foi aprovada naquela época, né? E consta ali na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras e na Secretaria de Cefaz, uma cópia daquele mapa e a gente verificar onde estão as estradas municipais e onde não estão. Porque onde tiver estrada municipal é obrigação do município, não é direito do cidadão, é obrigação do município conservá-las. Se não é estrada municipal, não tem nenhuma obrigação o município de estar investindo naquilo. Então, acho que para tirar essa discussão, a gente falar coisas que às vezes a gente não sabe, o presidente podia pedir uma cópia desse mapa e nós verificarmos se essas estradas realmente forçaram naquele projeto de lei que nós fez do FETAC. Foi 400 e poucos quilômetros, não foi 1000 quilômetros, que nem o vereador Cleito falou, né? Então, meu muito obrigado e boa noite.
Ok, vereador. Vereador Robertinho.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Presidente, fazer uma correção aqui. Não foi emancipado todas essas estradas?
Não.
Eu acho que nós não temos 30% das estradas do município emancipadas.
Não.
São as estradas vicinais do município, mas que não foi...
É verdade.
E outra, vereadorinho, essas estradas que o Creito está falando aí, vamos botar aquele esteirão da Copa Fã trabalhar lá e vamos fazer um caixa. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Só vou dizer uma coisa para você aqui, o nosso município, eu acho que ele não tem 10% das estradas nossas municipais. Mas essa fazenda que o vereador Cleito está questionando aí, é, a gente já teve, até dentro da própria fazenda, já fazendo os corredores para eles tirar, para eles estar tirando as lavouras deles. Não está abandonado e nem esquecida, não. Se nós já trabalhamos dia de sábado, dia de domingo, nós já trabalhamos uma época, no feriado nós estávamos trabalhando, nós já trabalhamos também no recesso de final de ano, mês de dezembro, bar de chuva, tentando socorrer esse povo lá nessa região. Então, não é assim do jeito que ele coloca, não. Porque nós já trabalhamos ali já. Nós estávamos de férias aqui, já estivemos lá socorrendo esse povo, sim. Agora, infelizmente, é o que eu questiono. Muitas vezes a cerca está em cima das estradas. E a prefeitura não tem condição de arrancar a cerca e está fazendo cerca para todo o situante que tem na região ali, né? Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite.